A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje, o nosso tema é jogos educativos. A palavra jogo se origina do vocábulo latino ludus e significa diversão, brincadeira. Crianças, quando brincam ou jogam, podem aprender os mais diversos conteúdos, como matemática, português e ciências, por exemplo. Profissionais de educação reconhecem os benefícios dos jogos para o ensino das mais diversas disciplinas e destacam que a independência e a autonomia da criança são resultados que podem ser alcançados com os jogos educativos. Para alguns pesquisadores, ao considerar o jogo um instrumento de ensino, é possível classificá-lo em dois grandes blocos: o jogo desencadeador de aprendizagem, pelo qual o aluno vai construir seu próprio conhecimento, e o jogo de aplicação, no qual o professor dá ênfase ao conteúdo. A diferença está na forma como o jogo vai ser utilizado em sala de aula, com destaque para a postura do professor e o objetivo da aplicação. Grandes pensadores como Jean-Pierre Piaget defendem o uso dessas metodologias. Ele classificou o jogo em três fases: o jogo de exercícios, o jogo de símbolos e o jogo de regras. Piaget defendeu ainda que o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer, precisa do jogo como forma de equilíbrio com o mundo. Em Ananindeua, estudantes do curso de Ciência e Tecnologia da UFPA criaram uma dessas iniciativas, que é o Jogo Sábio, uma aventura ecológica voltado para a educação ambiental. E aqui em Belém, o projeto de extensão Jogos Digitais Educativos no Ensino-Aprendizagem de Estudantes de Escolas Públicas do Entorno da UFPA ajuda crianças e adolescentes a conhecer melhor o universo do computador e ainda aprender sobre português, matemática e informática. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu estou recebendo a professora Adrilane Araújo, que coordena o projeto de extensão Jogos Digitais Educativos no Ensino-Aprendizagem de Estudantes de Escolas Públicas do Entorno da UFPA. Professora Adrilane, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui. E também estou recebendo a estudante do curso de Ciência e Tecnologia, Verena Ribeiro, que é uma das responsáveis pelo jogo Sábio, uma aventura ecológica. Muito obrigado também, Verena, bem-vinda. Mais uma vez eu agradeço a participação das duas. E para começar esse programa de hoje, eu fiz aqui uma breve apresentação, né, dessa discussão do ponto de vista pedagógico, né? Eu queria que vocês comentassem como é que é pensado isso, por exemplo, nos casos específicos de vocês, esse potencial pedagógico, né, de ser um instrumento que vai divertir, mas que vai educar, que vai passar um conteúdo, que pode ser uma ferramenta útil para ter contato com novos conhecimentos. Como é que vocês pensaram essa teoria, vamos dizer, professora Adrilane, Verena?
Bem, a ideia principal desse projeto começou devido a outros projetos que eram realizados também com crianças e adolescentes e até adultos. Nós percebemos que as crianças buscavam muito os jogos dentro do computador. Então surgiu essa ideia a partir dos alunos da ciência da computação que participavam dos projetos de inclusão digital em realizar um projeto que pudesse buscar atividades dentro da sala de aula deles, mas a partir dos jogos digitais. Então, existem várias ferramentas que são gratuitas e que podem ser utilizadas como ferramenta de sala de aula. E que, na maioria das vezes, os professores desconhecem ou não buscam saber se elas existem. Porque existem laboratórios nas escolas públicas, mas muitas vezes eles nem são utilizados. Então, essa ideia veio de um aluno bolsista, que continua como sendo bolsista do novo projeto. E a gente percebe que esse ensinamento para os alunos é bem interessante, porque eles olham a matemática, olham o português, as ciências e a geografia de uma forma que eles nunca tinham visto, que é a partir de jogos. Jogos simples, que cobrir, desenhar, coisas bem básicas, e que é extremamente rico para eles. Né? Então, nós não tivemos um projeto inicial, a gente pretende mudar, melhorar o projeto, foi a primeira versão dele, para que ele possa ficar mais rico, né? E traga até um suporte para a sala de aula, para as escolas, que a gente não teve essa ligação muito forte com as escolas, a gente trouxe os alunos para dentro da universidade.
Verena.
A gente tinha algumas palestras na faculdade e a gente percebeu que quando era mais matéria teórica, as pessoas não se interessavam muito ou só olhavam um pouco e iam embora. Agora a gente precisava de algo que atraísse, pegasse a atenção dela. E sempre quando a gente coloca um jogo, algo que tem entretenimento, o pessoal fica lá, quer jogar, quer aprender, quer entender um pouco mais aquele universo. Então a gente utilizou do nosso conhecimento para divulgar esses problemas ambientais que estão sendo ambientados no jogo.
E como é que tem algum processo, assim, pelo menos nesses dois casos que vocês atuaram, assim, um processo de tratamento desse conteúdo, de repente, assim, com a linguagem, ou quais são as cores, os personagens que vocês vão usar, assim, um tratamento para que ele seja divertido, né, mas que ele seja também, ele tenha um conteúdo interessante para passar, acho que não adianta divertir e você tá só divertindo por divertir, não tem um conteúdo pedagógico, senão ele não vai ser diferente de outros jogos, né?
Durante o desenvolvimento, a gente tinha várias ideias, só que a gente também contou com a pedagoga Janice lá do núcleo lá da UFPA, de Ananindeua, para que o jogo não tivesse uma cara assim muito violenta, fosse um jogo educativo que tivesse adequado àquela idade que a gente tinha especificado, que era de 8 a 11 anos. Ficasse adequado que elas conseguissem jogar e compreender e assimilar aquelas informações passadas.
Professora Adrilene?
No nosso caso, os jogos que foram utilizados, eles já estavam construídos, né? Então, é o G Compris e o que é diverso, tem português, matemática, ciências, geografia, até R Mini, que é um específico de matemática. Então, como eu te disse, foi um projeto inicial. A gente não trabalhou com ninguém da área da pedagogia e essa é uma ideia para a próxima versão, para o próximo ano do projeto, para que a gente pudesse transformar o conteúdo de uma forma melhor para os alunos. É claro que a gente levantou o que tinha no jogo, como ele poderia ser usado, quais as partes do jogo que seriam mais interessantes para os alunos, dentro da idade específica, que era o ensino fundamental. Então, a maioria dos alunos tem em torno de 10, 11 anos. E então a gente percebeu essa questão de ser violento ou não. Então os dois jogos, eles são simples, são bem divertidos, coloridos. E o que se percebeu muito dentro, entre as turmas, é que os alunos competiam, né? O jogo cria essa questão da competição, que é uma coisa que a gente percebe no jogo em si, pra gente também. Então a gente quer mudar um pouco como vai ser o próximo projeto para melhorar essa parte da pedagogia, para que os alunos tenham maior entendimento do conteúdo em relação ao jogo e em relação ao que eles veem em sala de aula. Mas, assim, claro que a gente se preocupou em mostrar para eles e esclarecer o que aquilo significa, né, dentro da matéria que ele está trabalhando.
E quais foram as principais habilidades, assim, essa questão de lidar com o outro, essa competição, acho que são coisas que a gente aprende assim no cotidiano mesmo, né? Nas próprias relações de trabalho, por exemplo, a gente tem um pouco dessa relação e o jogo também vai trazer um pouco disso, mas que outras habilidades vocês notaram que podem ser desenvolvidas a partir desse uso desses recursos mais lúdicos com esse público mais infantil, jovens, como é que vocês observam? Que habilidades eles têm desenvolvido?
O objetivo principal do projeto era ensinar a parte de informática. Ensinar os alunos a usar um computador e a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo. Nesse caso, a gente quis inserir uma dificuldade a mais, que eram conteúdos de disciplinas que eles viam em sala de aula. E nós, claro, pesquisamos para saber se nas escolas que nós íamos trabalhar, se existia algum tratamento da parte de informática ou computacional. Então, a gente percebeu que isso não existe sala de aula, que o acesso dos alunos era basicamente se tivesse computador em casa e se eles tivessem celular, um smartphone ou coisa parecida. E aí, quem tinha essas duas ferramentas, eles tinham acesso a algo relacionado à informática. Mas mesmo assim, foi percebido que o aluno tinha dificuldade de mexer no mouse, que pra gente é uma coisa simples. Mas eles tinham dificuldade de usar o teclado, de perceber as diferenças que ocorrem dentro do teclado entre número, letra, letra maiúscula, letra minúscula. Então, séries de detalhes que pra nós parece simples, mas que para eles era, às vezes, complexo. Foi ensinado questão de hardware, de software, tudo isso eles tiveram de uma forma inicial, bem introdutória, porque a gente queria focar um pouco em cada uma das disciplinas que estava sendo tratada, principalmente a matemática, que é onde há a maior dificuldade para a grande maioria das pessoas, e principalmente das crianças, mas foi um projeto inicial para que a gente pudesse perceber e aonde que a gente iria, de fato, ter que trabalhar para melhorar o conteúdo desse projeto. Então, acho que para isso. Foi bem interessante perceber as dificuldades e aonde as crianças iam muito rápido, né? Onde elas já tinham conhecimento. É claro que dentro das turmas sempre tinham aqueles que eram muito rápidos e aquelas pessoas que demoravam mais. E isso estava diretamente ligado ao acesso deles a alguma ferramenta computacional já existente em casa ou às vezes até na escola.
Severina, que habilidades vocês observaram que podem ser desenvolvidas a partir desses jogos?
No caso do Sábio, as crianças já tinham uma certa conscientização dos problemas ambientais da cidade, daqui do Pará, só que elas não tinham aquele incentivo. Elas sabiam que era reciclar, que elas tinham que jogar o lixo em cada cesta de cada cor, o alimento tinha que estar numa cesta diferente, só que elas não tinham aquele incentivo de fazer. Aí o estímulo do Sábio é justamente fazer com que a criança se incentivasse e fizesse aquilo no dia a dia dela, que aquilo se tornasse comum.
Que fosse hábito.
Que fosse um hábito dela.
Como tomar banho, escovar os dentes.
Que aquela forma de separar os alimentos, separar o lixo, fosse algo comum na vida dela.
Uma coisa que me chamou a atenção na fala da professora Adrilane é assim, o nosso contexto de sociedade, né, assim, hoje em dia, por exemplo, muita gente tem acesso ao smartphone, que é uma ferramenta que tem muito da informática, por exemplo, né, mas um computador realmente poucas pessoas, eu acho que ainda tem acesso, eu acho que hoje é muito mais difundido, mas poucas pessoas têm, talvez isso seja um reflexo das dificuldades, né, que vocês já observaram, né, de alguns alunos. Mas assim, o próprio contato desses alunos hoje muito fácil, né, com os smartphones, eles não mostraram uma intimidade maior com os recursos, como é que você navega, como é que você utiliza esses potenciais, no mesmo sentido para a Verena, assim, um aluno que já tem, por exemplo, conhecimento do que é uma abordagem de educação ambiental, ele já teve um pouco mais de facilidade em como lidar com aquele jogo, ele sabia o que, que vocês precisaram de fato ensinar alguma coisa assim para ele, como ele manipular aquele jogo, eles já vieram assim muito prontos, muito habituados àquele conteúdo, àquele contexto de um, seja um computador, um celular, como é que vocês veem isso?
No jogo tem algumas instruções do que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Mas está bem explícito. Por exemplo, na primeira fase diz que ele tem que pular os pontos de fogo que tem na cidade de Paragominas. Então ele já sabe o que ele tem que fazer e ele já entende aquilo porque é algo da realidade dele, que ele vê nos noticiários.
Então ele não tem assim, nenhuma dificuldade de manipular o jogo, por exemplo, assim?
Alguns têm, porque o jogo também está disponível para computador. Então, eles têm dificuldade só na parte de mexer mesmo. Porque o conteúdo, eles sabem que eles veem o que acontece no dia a dia, é algo bem comum no dia a dia deles.
Ok, professora Adrilane.
É interessante, você viu na fala da Verena que a dificuldade dos alunos é mexer no computador. Então, fica bem interessante a sua pergunta, porque você quer saber como é que um aluno que sabe mexer num celular, que parece ser mais difícil, não consegue mexer no computador.
São plataformas parecidas.
São bem parecidas, mas talvez eu não possa ser completamente diferente, mas a estrutura de mexer é diferente. A gente tem o hábito de usar o teclado apenas com uma mão e com um dedo. Eu não sei se você, talvez você não, mas a grande maioria das pessoas com que eu trabalho, elas se habituam a usar o computador só com um dedo. E o resto fica guardado. Então, eu sempre brinco com os meus alunos. Vocês têm 2 mãos, 10 dedos, vocês têm que usar tudo isso para ajudar vocês na hora de construir o que vocês estão fazendo no computador. A mesma coisa com os alunos. Quando eles pegam o smartphone, é apenas um dedo, né? Então, eles estão ali puxando. É difícil, é complexo para a gente, parece difícil, mas de certa forma não é. O computador em si, ele é mais complicado do que o smartphone em termos de estrutura e modo de usar, né? Você tem, de fato, várias ferramentas no teclado e no mouse que no smartphone não tem. E às vezes no smartphone também vai ter, mas você nem utiliza, você utiliza o que é mais fácil. Nós mesmos no computador, nós vamos utilizar os atalhos, o que é mais fácil, os ícones. A gente não aprende mais a usar o teclado como ferramenta, é mais rápida. Às vezes muito mais rápido do que você pegar o mouse e levar até um ícone. Esse aprendizado que é mais complicado para os alunos. Eles têm dificuldade nessa parte. Tanto é que se você for perguntar para eles, qual que foi a tua dificuldade? O que, que você gostou de aprender? O que, que você não sabe? Eles sempre vão dizer mexer no mouse, que pra gente é muito simples.
O nosso próprio dedo é um mouse no smartphone,
exatamente,
né?
Então para eles é complicado mexer no mouse e usar o teclado, que não é habitual. E isso sempre foi uma das dificuldades que nós observamos em todos os projetos que nós realizamos dentro dessa área de inclusão digital, em qualquer outra ferramenta. Dessa vez com os jogos foi bem mais interessante, porque as crianças tinham algo muito divertido. Então eles aprendiam a falar e a mexer sobre o computador, porque as falas deles são sobre isso, mas eles estavam se divertindo com os jogos. Eles não falavam dos jogos, eles falavam sempre do computador, do mouse, do teclado, do hardware, do software. Então é interessante isso. Apesar de você estar brincando, a tela completamente colorida com bichinhos e coisas divertidas, ele está cobrindo, ele está desenhando, mas ele está interessado também na parte técnica daquele projeto, daquele curso que ele está fazendo. Isso que é interessante.
Queria voltar aqui para a Verena, para ela explicar um pouco mais do processo de desenvolvimento do jogo, né? Vocês falaram aí um pouco de como é que surgiu isso a partir de uma demanda ali de uma disciplina, né? Como é que vocês pensaram? Mas como é que foi o processo? Quanto tempo durou para vocês pensarem os conteúdos, programar tudinho, colocar no ar? Como é que foi esse procedimento que, assim, para a gente que não é da área, com certeza parece um bicho de sete cabeças, né?
Envolvia três disciplinas, que é ciência, tecnologia, metodologia científica e ciência ambiental. A gente pegou o conhecimento já das três matérias e aplicou num projeto. A maioria fez um projeto mais escrito para apresentar, e a gente pensou numa coisa diferente, fazer algo que entretesse as pessoas. Aí a gente pensou em desenvolver o jogo. Eu, como já sou formada na área de tecnologia, eu já tenho um pouco de conhecimento com isso. Aí o resto do pessoal ficou responsável por elaborar o que teria em cada fase. Cada um dos outros quatro membros realizou a parte de cada uma fase. São quatro fases, cada um desenvolveu uma.
Acho que é bom citar o nome deles, né? A equipe.
Foi a Beatriz Veras, o Levi Pacheco, a Ney Oliveira e o Francisco Costa. A pedagoga também, que nos ajudou, a Janice, a professora Eliene, que foi a responsável, né, por tudo isso, nos ajudou, todo o desenvolvimento, conteúdo que a gente não sabia. Cada um pensou numa fase, com isso a gente pesquisou também nos jornais, para que fosse um cenário que todo mundo conhecesse. A primeira fase era o Paragominas, que foi a campeã de desmatamento até 2011. A segunda fase é a poluição ambiental proveniente dos carros. A gente utilizou a Avenida Nazaré, porque tem uma grande circulação de carros. Na terceira, a gente utiliza a Feira do Paá, porque lá funciona como se fosse um depósito de lixo. O pessoal só vai jogando. Então, nessa fase, tem que desviar do chorume, que é proveniente do lixo. E na quarta é a Praia do Amor, que é uma das mais insalubres daqui.
E bacana que tem uma contextualização com localidades daqui da região mesmo, né? Agora, só mais uma curiosidade, Verena. As ferramentas que vocês utilizaram, o software para o desenvolvimento de som, ferramentas abertas, como é que vocês tiveram acesso a essas tecnologias para desenvolver o jogo?
Sim, são ferramentas totalmente gratuitas. São duas ferramentas, uma que eu fiz o jogo e a outra que eu peguei esse jogo transformado em HTML e transformei ele para celular. E também converti também para a plataforma da Chrome Web Store, para caso alguém queira jogar no computador, também ter acesso.
Bacana. E, professora, os jogos que vocês estão trabalhando, que a senhora falou, já existiam, né? Mas aí vocês pensaram ele para um público específico, dentro de um contexto específico, e vocês também vieram com essa base de projetos anteriores, vendo as dificuldades e como aquele recurso seria útil para avançar, né, nos projetos que vocês já desenvolviam, né? É isso, professora?
Isso, exatamente. Os dois jogos são o G-Compris e o ATR Mini. O ATR Mini, como eu disse, é só para matemática. O outro, ele tem um conteúdo mais diverso dentro do ensino fundamental, né? Matemática, português, ciências, geografia, e tem algumas outros conteúdos também mais específicos dessa área. A ideia de continuar os projetos é sempre complicado, porque você quer sempre fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, mas que trouxesse a questão da inclusão digital, né? Então a gente viu que seria um foco bem interessante trabalhar só com as crianças e não mais os adultos, idosos. A gente tinha muito um público de idosos que queriam aprender a mexer no computador, e hoje o acesso ao smartphone é de todo mundo, né? Desde a criança até o idoso. Então, para a gente foi bem interessante desenvolver e pensar em como seria o público específico só criança de em torno de 9 até 12 anos. Então eles se divertem muito, criam essa competição dentro, né, dele, entre eles mesmo. Na maioria das vezes eles se conhecem, porque a gente vai às escolas e busca trazer algumas turmas, senão é uma demanda muito grande, mas aí a gente pega algumas turmas e vê como eles podem vir no horário que eles não tenham aula e tudo isso. Mas foi bem interessante esse novo formato dentro de como ensinar computação, como ensinar informática, usar o computador, que parece simples, mas não é.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensina. Hoje estamos falando sobre jogos educativos. Estou recebendo hoje aqui a professora Adrilane Araújo e também a estudante Verena Ribeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje está falando sobre jogos educativos. Estou recebendo a professora Adrilane Araújo, que é coordenadora do projeto de extensão Jogos Digitais Educativos no Ensino-Aprendizagem de Estudantes de Escolas Públicas do entorno da UFPA. E também estou recebendo a Verena Ribeiro, que é estudante do curso de Ciência e Tecnologia aqui do campus da UFPA em Ananindeua, e ela é uma das idealizadoras do jogo Sábio, uma aventura ecológica. De volta aqui para a nossa conversa, eu acho que um aspecto importante para a gente enfatizar agora é como pensar, né, a relação, por exemplo, desses projetos que tem um público, tem um foco de atendimento, por exemplo, a alunos de tais idades, de tais localidades. Mas como é que, por exemplo, vocês pensam que essas iniciativas podem repercutir assim, na escola ou de uma forma mais ampla na educação? Assim, vocês acham que esses jogos podem ser incluídos como práticas pedagógicas nos currículos? Eles podem fazer parte, por exemplo, das ações de algum professor? Vocês já tiveram algum tipo de contato nesse sentido de pensar, olha, será que a gente não pode trabalhar junto com você? O senhor dá essa parte dessa disciplina e a gente mostra na prática? Como é que vocês têm pensado esses diálogos, assim, para ampliar, eu acho, até o alcance desse tipo de iniciativa, que eu acho que é muito interessante, né? Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? Professora Adrilane.
Então, a ideia de dar continuidade, o projeto ele ainda está acontecendo, né? Então, ele só finaliza em março do ano que vem, 2018. Então, a minha ideia é dar continuidade e colocar justamente isso que você está questionando. Trabalhar com algumas escolas ou alguma escola, ainda não sei, que possa inserir na sala de aula, na atividade do professor de matemática e dos outros professores, se for o caso, algo que possa divertir os alunos e também que possa ter o conteúdo específico que o professor ensina. O ATR Mini, ele é muito específico, né? Ele ensina detalhes bem interessantes da matemática de forma bem simples, de forma a que o aluno tenha que passar de fases. Não é só um jogo de pintar, de colorir. O G-Compris, ele tem coisas bem simples mesmo, como cobrir simplesmente, mas ele também tem detalhes mais complexos que você tem que passar de fase para você cumprir aquele jogo. Então, a minha ideia é que para o próximo ano a gente possa desenvolver uma relação com alguma das escolas daqui do entorno, ou se possível com mais escolas, né? Não só do ensino fundamental, mas também do ensino médio, porque existem jogos mais complexos. Eu tenho um bolsista e um aluno voluntário dentro desse projeto. O aluno voluntário, ele desenvolve no TCC dele, é o Leandro Silva, um jogo também, onde ele teve que buscar alunos das escolas mais ou menos dessa faixa de idade também, só que é outro jogo, não me lembro agora o nome, mas é um jogo que ele também trabalha a questão da programação, é mais complexo, né? Não é só usar o computador usando as ferramentas das disciplinas básicas, mas ele trabalha a questão da programação. Então a gente não vai ver se a gente vai jogar o projeto para algo bem mais além, né? Ou se a gente vai continuar com essa parte interagindo agora um pouco mais com a escola, tentando trazer alguns professores, talvez ou um de matemática para fazer essa experiência, ou trazer um de cada área específica para a gente fazer essa experiência dentro de cada um, ou dessas duas ferramentas que eu citei, ou de mais algumas que possam ser trabalhadas também. Porque existem diversos jogos que não são pagos e que os professores podem utilizar. Eu acho que o grande problema é que eles têm dificuldade de ter acesso ao computador nas escolas. Então, isso também vai ser uma dificuldade nossa. É por isso que eu fiquei na minha zona de conforto, eu vim para dentro da UFPA, que aqui eu sabia que eu ia ter um espaço disponível, e mesmo assim foi difícil. Então, a gente vai ter que trabalhar isso, com quem trabalhar e aonde trabalhar, para que seja, de fato, um projeto proveitoso, não só para nós, mas também para os alunos, para a escola, para o professor, que ele possa seguir com aquilo na sua sala de aula e tenha mais vontade de buscar outras ferramentas, né?
Acho que a senhora teve até razão, porque assim, a gente pensa que é uma metodologia nova, né, um recurso novo que pode ser agregado, mas a gente às vezes esquece que as carências, né, que infelizmente as escolas têm, que às vezes um computador, acesso a uma rede de internet pode parecer simples pra gente, mas em outro contexto pode ser muito difícil, fora aqui da universidade, né? E vocês lá no Jogo Sábio, Verena, como é que vocês já pensaram, já tiveram alguma experiência de aplicar isso dentro de uma sala de aula, com um professor, alinhar isso com alguma metodologia, como é que foi?
Nós levamos para uma escola daqui de Belém. De início foi uma escola particular por conta deles terem os dispositivos já. Agora, para escolas públicas, esbarra no que ela falou, que eles têm essa certa carência do material. A gente também pensou em, para ser como uma matéria, o professor ensinar, só que também esbarra nessa parte de ter computadores disponíveis para todos os alunos ou para a grande maioria deles.
É um desafio aí, né? Mas assim, e com o resultado do jogo, do que vocês observaram da relação dos alunos, o que vocês observaram, como é que foi a resposta dele para o que vocês desenvolveram?
Eles já tinham um conhecimento sobre os problemas ambientais, sobre como é, o que eles devem fazer para reciclar algum objeto, só que eles não tinham aquele incentivo. Parece que depois que eles jogaram, eles ficaram mais animados em querer fazer isso com garrafas, com tudo que eles tinham encontrado. E foi uma resposta bem positiva em relação a isso.
E o professor também teve essa resposta positiva? Ou?
Sim, sim, sim. Fora que depois, antes de eu ter levado, tinha muito papel jogado no chão. Depois que eu mostrei o jogo, eles tiveram certa conscientização. Ah, jogar no lixo, joga tudo que tiver no lixo, não deixa no chão, limpa. Foi bem positivo.
E professora, aqui o público que a senhora trabalhou foi de quais escolas? Quais foram as respostas, além dessas dificuldades dele de, por exemplo, transpor o conhecimento de smartphone para o computador, né? O que foi que mais que a senhora observou na aplicação do projeto? Tem observado, né, que o projeto está em desenvolvimento.
A gente pretende ainda talvez duas ou três turmas, né? Esse ano talvez seja difícil de conseguir os alunos, mas no ano que vem talvez a gente ainda consiga juntar essa equipe. Apesar de eu ter dito que o nosso estava na minha zona de conforto, mas até mesmo aqui dentro da UFPA foi, de certa forma, difícil conseguir um espaço. Então, eu tive que realizar turmas pequenas, mas mesmo assim eu percebi que não só os meus bolsistas e meu aluno voluntário, a cada turma, a cada aula, né, eles criavam forma de tentar interagir mais com os alunos, porque os alunos também questionavam eles. Às vezes eles tinham recebido um ensinamento na aula anterior e aí eles testavam o bolsista na aula seguinte. Então, apesar de ser criança, mas criança também é bem esperta, né? Hoje em dia as crianças são muito espertas. Então eles conseguiam, às vezes, manipular os bolsistas de forma a brincar, né, entre aspas, com o jogo que eles queriam. Então os bolsistas também tiveram que tentar lidar com a questão de como manter os alunos dentro do cronograma que era estabelecido para cada turma, né? Então, era feito um treinamento inicial, um treinamento que eu digo assim, não era um treinamento, era um nivelamento inicial entre os próprios alunos da turma para saber quem tinha mais conhecimento ou menos conhecimento a respeito do computador em si, né? Já que a ferramenta que eles iam utilizar era essa. E a partir daí, inserir os jogos numa ordem que fosse mais interessante para aquela turma. Se você percebesse que a turma já era bem mais adiantada, então eles já poderiam começar com atividades mais difíceis, com maior dificuldade, já que o jogo permitia essa diversidade dentro do curso. Então, não era um curso extremamente fechado, né? Eles podiam manipular a turma de acordo com o que eles percebiam no primeiro dia e ao longo dos dias que eles iam trabalhando.
Interessante isso, professora. Os alunos, os bolsistas, a equipe do projeto edição de cursos de licenciatura, não somente, não, né?
Não, os dois alunos, o Wallace Pacheco, ele é meu bolsista, ele é da ciência da computação, e o outro, que é o voluntário, é o Leandro Silva, que também é da ciência da computação. Os dois são...
Apesar de não serem licenciaturas, mas eu acho que deve ter sido uma experiência interessante. Assim, do ponto de vista de você lidar com outros, entender as dificuldades de um aluno, tentar pensar novas didáticas, né? Eu acho que isso é importante para qualquer profissional, né? Assim, esse relacionamento com alguém, mesmo que você não vá estar numa sala de aula profissionalmente, às vezes, né? Acho que deve ser interessante.
Para eles foi legal essa parte, porque o curso de ciência da computação, você fica basicamente na frente do computador, né? Grande parte do curso. E você não interage muito às vezes com o público, né? Então eles tiveram que fazer essa interação de ensinar um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, né? Eles tinham que ter essa ferramenta pronta também, então eles tiveram que estudar antes, né? Eles não podiam ir cru para simplesmente pensando no jogo, eles tinham que pensar em tudo que ia acontecer, em toda a manipulação que poderia acontecer. Como eles já tinham uma experiência anterior de outros projetos, claro que o foco não era criança, era mais fácil de lidar, é muito mais fácil lidar com um adulto do que com a criança. A criança, quando ela não quer, ela diz que não quer e você tem que ter uma artimanha ali para poder trazer ele de volta. Mas é, apesar das turmas terem sido bem diversas, eles conseguiram fazer essa busca das crianças para o conteúdo que era para que eles aprendessem, que era aprender a usar o computador, não só o jogo, não só o português, a matemática, a geografia, mas a ideia era que no final eles soubessem sobre a ciência da computação, sobre como é um computador, para que ele serve, todos aqueles detalhes que para a gente hoje em dia parecem tão simples, mas que para muitas das crianças que são atendidas nesses projetos, elas não sabem, porque elas não têm acesso. Elas têm acesso mais ao smartphone, que foi uma pesquisa que a gente fez e levantou essa informação. Mas isso, apesar de ser uma tecnologia bastante avançada, o smartphone, ela te deixa sem outros conhecimentos. Então, foi bem interessante. Os bolsistas sempre me falavam, olha, professora, os alunos, eles têm essa dificuldade com o acesso ao computador. Então, acho que a gente pode continuar com essa ideia, mas de uma forma diferente. E aí foi quando surgiu a ideia de usar esses dois jogos para trabalhar a questão da computação dentro da faixa etária de 9 a 12 anos.
E para vocês, Verena, para os alunos, né, que desenvolveram os jogos, aplicaram, o que vocês percebem de mudanças em vocês mesmos, assim, enquanto acadêmicos, profissionalmente? Vocês tiveram aí um trabalho que foi ao público, né? É difícil, às vezes, um projeto, um trabalho que você faz na universidade, ter um público assim de cara, né? Vocês já tiveram essa experiência. O que vocês mudaram? O que vocês aprenderam com essa experiência?
A gente teve que ter um vocabulário, ter um jeito de falar diferente que prendesse a atenção das crianças. Porque já também é voltado para o ensino fundamental, o nosso jogo.
E deve ter sido satisfatório também ver o produto de vocês na mão de alguém, né? Assim, de alguém utilizando o que vocês desenvolveram, né?
Sim, é bem satisfatório. Que eles gostam, eles adoram jogar. Quando vê, eles ficam, até como a professora tinha falado, eles ficam disputando quem consegue vencer tal fase, quem vai mais rápido, tudo isso.
Estamos chegando no final do programa. Verena, o jogo Sabe, como tu já falaste, está disponível, né, para download, né?
Está disponível na plataforma Google Play Store e também na Chrome Web Store, tanto para celular quanto para computador, quem não tiver dispositivo móvel.
Tá, então fica aí, quem quiser conhecer o trabalho deles, que trabalha mais com essa questão da educação ambiental, tá aí uma ferramenta disponível para download. E professora, os jogos que a senhora falou também estão disponíveis, né? Mas e o projeto? As escolas, por exemplo, aqui do entorno podem se candidatar, enviar alguns alunos, ou vocês que vão lá, como é que é a dinâmica da participação no projeto?
Bem, normalmente nós vamos até as escolas. Agora é período, eles vão entrar em férias, né? Então é mais complicado, por isso que a gente deu uma pausa. Mas se alguém que tiver interesse em nos contactar e formar alguma turma, a gente está aberto, não tem problema. Mas a gente só precisa se adequar ao espaço, porque precisa ter computadores disponíveis para a turma, né? Então, estamos abertos.
E aí o projeto vai ter desenvolvimento até março, não é isso que você falou?
Isso.
Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelas iniciativas, com certeza tem um grande potencial, né, para serem desenvolvidas, com certeza podem inspirar novos trabalhos também, né? A gente fica feliz de poder divulgar um pouco do trabalho de vocês. Sucesso nas iniciativas de vocês aí na universidade. Muito obrigado.
Obrigada.
Eu agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas, a professora Adrilane Araújo e também a Verena Ribeiro. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.